Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
E esta semana vamos continuar a falar precisamente sobre estas redes neuronais, redes inteligentes aplicadas às nossas redes energéticas. Cristiano Cabrita, desde já muito bem-vindo mais uma vez. Nós temos estado a falar desta questão das previsões, ou seja, utilizar estas redes inteligentes para fazer uma previsão meteorológica de maneira a otimizarmos os nossos painéis solares neste caso, mas obviamente que há aqui limitações a esta previsão, não é?
Sim, muitas vezes o que determina a produção do painel solar é a condição atmosférica, a temperatura e a radiação no local. O que nós temos que, de alguma forma, conseguir garantir é que essa previsão não seja muito dispar, portanto, o valor que é previsto não seja muito dispar daquilo que no momento ocorre. E para isso, os modelos de previsão, que geralmente são modelos matemáticos complexos, podem ser substituídos por modelos neuronais. O que acontece nesse caso é que, geralmente, é mais difícil ter a temperatura no módulo. Ninguém consegue prever a temperatura no módulo num determinado sítio. O que se faz é prever a temperatura da atmosférica naquele local. Ou seja, o que acontece é que eu posso usar uma rede neuronal que usa apenas a temperatura no local, a temperatura atmosférica, e com base nos registros da temperatura ao longo do tempo, ou seja, um histórico, ela consegue fazer uma predição de como é que se vai comportar daí para a frente. Portanto, a ideia é, existem estudos que dizem que é fazer a previsão hora a hora, partindo do pressuposto que eu sei qual é o comportamento de uma determinada série temporal. E se eu fizer isso, eu consigo, de certa forma, ter uma previsão para o futuro. Essa previsão depende do modelo aplicado, existem várias formas de o fazer, mas com, digamos, erros associados que são relativamente baixos, ou seja, da ordem de 10%, coisa assim já. Ou seja, se nós estivermos a pensar que queremos ter 20 graus e com 20 graus conseguimos produzir, sei lá, 1500 watts, assim, vais ter os 20, se tiver 21 ou 22 não é muito diferente, portanto ele produz um pouco mais, prevê uma previsão errada, mas em termos práticos não é uma grande diferença em termos de funcionamento do equipamento. Isso é a parte da previsão a nível local, a nível da estação. Se nós quisermos transpor isto para uma situação em que tínhamos que aproveitar esta produção para um ambiente, ou melhor, para uma rede energética global, então a ideia seria aproveitar esta energia e fazer com que ela estivesse disponível para o resto da rede. Ou seja, eu poderia estar em casa para autoconsumo, este sistema, mas poderia também garantir que os meus vizinhos e enfim, que outras...
O meu excesso de produção...
O meu excesso de produção pudesse ser aproveitado por outras pessoas que não tivessem o sistema a funcionar.
E aqui aparece um raciocínio muito complicado, que quase que nós começámos a nossa conversa precisamente por isto, nesta questão global, que é como é que se consegue fazer uma gestão, porque hoje em dia nós, se tivermos uma barragem ou se tivermos uma termoelétrica a carvão, eu sei que se colocar X carvão, aquilo está a produzir X de energia e estou a injetar na rede. O problema é quando temos aerogeradores, quando temos painéis solares, que na realidade nós nunca sabemos à partida. Os aerogeradores trabalham mais à noite, isso já o sabemos. O sol depende, à noite não produzem obrigatoriamente. Portanto, isto depois há aqui uma gestão, porque na realidade a entrada de energia na rede não é contínua. Pode ser variável, depende se há sol, se não há sol, e isto é muito complexo para quem gera uma rede.
O problema aí é resolvido à partida usando optimizadores de gestão de carga. E aí pode-se também usar algoritmos evolutivos. Aliás, também a investigação que está a ser feita ali neste momento já tem alguns resultados significativamente bons que permitem, de certa forma, indicar qual é a melhor calendarização das cargas ao longo do dia, tendo em consideração que o comportamento, digamos, do tempo é aquele, ou seja, temos uma previsão correta do tempo e conseguimos apenas fazer uma boa optimização, uma boa distribuição das cargas ao longo de um determinado período.
Ou seja, não é 100% linear, eu sei a partir das 8 as pessoas começam a consumir, a questão é que é a própria rede que me vai dizer isso, a intenção é esta, e que haja aqui uma reunião, que se reúna informação e dados ao longo do país e que a partir daí haja uma maior gestão, porque aquilo que é injetado dentro da rede tem de ser consumido e vice-versa, não é? Portanto, nem podemos estar a introduzir a mais, nem podemos estar a introduzir a menos.
Exatamente.
E isto, estas redes podem, de alguma forma, não sei se é vir a resolver, mas podem, na realidade, otimizar esta nossa produção. E se calhar a pergunta vai ser colocada assim: a única maneira de realmente conseguir gerir uma rede, que em termos, isto é uma decisão política, mas que tenha uma enorme componente renovável. Se não tivermos uma rede destas, é praticamente impossível fazer uma gestão de uma rede, não é?
Pois, a produção de base fóssil, não será facilmente retirada do mercado, não é?
Porque pode estar como
existe sempre quase, não é? Terá que ser, não é? E isso traz problemas a nível de manutenção. E geralmente é o grande problema é a manutenção dessas redes, desse tipo de fornecimento elétrico, de energia elétrica, que tem grandes gastos para o manter a funcionar ao longo do dia, mesmo que não seja utilizado. Portanto, não justifica desligar uma central térmica. E então o problema, basicamente, acaba por, do meu ponto de vista, podemos ganhar grande força com as energias renováveis, mas vamos estar sempre limitados a um determinado valor percentual para outro tipo de energia térmica, termoelétrica, tipo as centrais fósseis
ou hidroelétrica,
energia, hidroelétrica ou energia nuclear. Alguma coisa tem que ser...
Mas com esta rede torna-se possível gerir esta, porque algumas das críticas às vezes que se ouve quando alguém da componente energética é precisamente mas é que nós não conseguimos prever e as pessoas estão a produzir e podem produzir e deixar de produzir e nós não conseguimos fazer esta gestão. Com uma rede destas neuronal bem inteligente, vou-lhe pôr aqui com algumas aspas, esta desculpa deixa de existir ou esta justificação deixa de existir porque já é possível fazer essa gestão.
Pois, isso será o fulcral disto tudo, não é? Quer dizer, no final, no limite, eu consigo ter a certeza que tem sempre um período do dia, neste caso do dia, ou mesmo da noite, se for o caso de empregar também, de integrar também o sistema eólico, tem um período do dia em que, ou da noite, tenho um período que eu tenho garantidamente sempre aquela energia lá, aquela potência. Mas pode acontecer que, se não houver vento, se não houver sol, tem que ir buscar a base, outra fonte, tem que ser retirada, não é?
E aí é a rede que me diz, não é? Que me ajuda a fazer esta gestão. Cristiano, muito obrigado. Ficámos aqui durante estas duas semanas a conhecer um pouco mais da contribuição da investigação também da Universidade do Algarve, quem sabe para uma rede bem mais inteligente, bem mais sustentável também de energia, haja também decisão política e nossa também de apostarmos cada vez mais nas energias renováveis. Nós voltamos para a semana.
Banda larga, energia, telecomunicações e informática na rua FM.
Segundas ao minuto 40 das 8, meio-dia e 4 da tarde.
Banda larga, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.